meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modesta parte, mas se eu não desafino, desde o tempo de menino em Exu no meu sertão, cantava solto que nem cigarra vadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o Baião. Se eu mereci minha coroa de rei, esta sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É hora do adeus de Luiz, rei do Baião. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É hora do adeus do Baião.
A festa tava boa na casa do velho Inácio, não havia embaraço, todo mundo a balançar. O sanfoneiro na sanfona castigando e machucando os oito baixos sem parar. Exibição para o povo apreciar, e todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o maior no balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar.
Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar.
Já era madrugada e o forró continuava, de todo canto chegava a gente para apreciar o balançado que o velho Inácio fazia. Ninguém podia ficar olhando sem dançar, mas de repente apagaram o lampião. Foi grande a escuridão, começaram a reclamar, porque queriam ver o que o velho fazia, porque o velho era o maior no balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar.
Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar.
Sanfona castigando e machucando os oito baixos sem parar. O velho Inácio, que era o dono do salão, fazia exibição para o povo apreciar, e todo mundo querendo imitar o velho, porque o velho era o maior no balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar.
Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar.
Já era madrugada e o forró continuava, de todo canto chegava a gente para apreciar o balançado que o velho Inácio fazia. Ninguém podia ficar olhando sem dançar, mas de repente apagaram o lampião. Foi grande a escuridão, começaram a reclamar, porque queriam ver o que o velho fazia, porque o velho era o maior no balançar. Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar.
Todo mundo balançava com o velho, todo mundo com o velho a balançar.
ZYC 996,
105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
O Jornal União desta quarta-feira, 29 de julho de 2026, circula com os seguintes destaques. Caixa Econômica Federal vai distribuir mais de 13 bilhões do lucro do FGTS para 138 milhões de trabalhadores. Depósitos serão feitos até o dia 31 de agosto. Instituições unem forças para combater a atuação de facções nas eleições de outubro e garantir liberdade de escolha do cidadão. Esporte. Seleção paraibana de natação conquista em Salvador o bicampeonato do troféu Dr. Milton Medeiros, que define a melhor seleção das regiões Norte e Nordeste. Cultura. 21º Festival Aruanda divulga atrações de programação que ocorrerá na Praia de Tambaú, do dia 3 ao dia 5 de dezembro. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Olá, ouvintes da Tabajara. Aqui fala o Pedro Osmar.
Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Eric Von Sosten.
Sou Valdonato e é muito bacana saber que a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Ser humano, gente ainda espera um anjo meter que venha apontar o caminho pra nos redimir. Só que esse anjo já veio, falou e morreu, e a humanidade é que nem percebeu que as suas palavras ainda estão por aí. É máquina de fazer doido, ligada ao dia todo, transformando o ser humano no robô. A máquina de fazer doido, ligada ao dia todo, transformando o ser humano no robô. É a máquina de fazer doido, ligada ao dia todo, transformando o ser humano no robô. É a máquina de fazer doido, ligada ao dia todo, transformando o ser humano no robô. É a máquina de fazer doido, ligada
ao dia. No lume da fogueira, numa noite de forró, pé e chão, chão e pó, se amam como estrelas no azul, no arrebol. Paixão acesa como a luz do sol. No lume da fogueira de uma noite de forró, pé e chão, chão e pó, se amam como estrelas no azul, no arrebol. Acesa com a luz do sol, mas no lume da fogueira de uma noite de forró, pé e chão, chão e pó, se amam como estrelas no azul, no arrebol. Paixão acesa com a luz do sol, tigre-li-li-li, toca o triângulo a noite inteira. Amor batendo no meu coração, tigre-li-li-li, bate a saudade derradeira. Calor que vai ao céu em um balão, voa meu balão desse luar. Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar. De forró, pé e chão, chão e pó, se amam como estrelas no azul, no arrebol. Paixão acesa como a luz do sol, tiringuilingue, toca o triângulo a noite inteira. Amor batendo no meu coração, tiringuilingue, bate a saudade derradeira. Calor que vai ao céu em um balão, voa meu balão na solidão desse luar. Nossa alegria é ver você voar. Eu, chega meu povo que o forró já começou. Eu, chega meu povo que o forró já começou.
O nosso amor é um eterno madrugar. Pode no saco, na sacola, as tamanquinhas. Fala nos peitos para a gente se grudar. Agarradinho, balanço que tem direito. Um grande amor dentro da sala se explodindo. E tomou conta do salão toda zonzeira. É o chiado do do chinelo, chinelinho da gelinho, chiadinho da chinela, ei, ei, a tamaquinha tamanca, ei, 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 chinelinha, ei, 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 chega a poeira levantar, ei, 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 a chinelinha, ei, 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 essa maquinha tamanca, ei, 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 chinelinha, ei, 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 chega a poeira levantar, achei tão bom, achei tão bom, provado teu beijinho mais doce do que bombom,
achei tão bom, achei tão bom,
provado teu beijinho mais doce do que bombom, achei tão bom, achei tão bom, provado teu beijinho mais doce do que bombom,
achei tão bom, achei tão bom,
provado teu beijinho mais doce do que bombom. O nosso amor é uma eterna madrugada. Bota no saco, na saca, nas tamanquinhas. Cola nos peitos para vir se grudar. Agarradinho, balanço que tem direito. O meu amor dentro da sala se subindo. E tomou conta do salão toda azuzeira. É o chiado do chinelo, chinelinho da gelinho. Chiadinho da chinela, ei, ei, ei. As tamanquinhas tamanca, ei, ei, ei. Dia volta da chinelinha, ei, ei, ei. Pega a poeira, levanta, ei, ei, ei. Dia volta da chinelinha, ei, ei, ei. As tamanquinhas tamanca, ei, ei, ei. Dia volta da chinelinha, ei, ei, ei. Pega a fumaça, levanta. Achei tão bom, achei tão bom. Travado teu beijinho mais doce do que bombom.
Achei tão bom, achei tão bom.
Travado teu beijinho mais doce do que bombom.
Achei tão bom, achei tão bom.
Travado teu beijinho mais doce do que bombom.
Achei tão bom, achei tão bom.
Travado teu beijinho mais doce do que bombom.
Agora na Paraíba são 6 horas em ponto.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2026.
E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Paraíba registra aumento de 40% nos casos de stalking contra mulheres.
Conselho Curador aprova distribuição de 13 bilhões de reais dos lucros do FGTS para trabalhadores.
Seminário Nacional discute novas diretrizes para a formação em enfermagem na capital paraibana.
Pesquisa aponta que um em cada quatro brasileiros adultos já sentiu vergonha do próprio sorriso.
Operação de combate ao furto de energia resulta em prisões no sertão paraibano.
Agora são 6 horas e 1 minuto. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
Devido ao período de defesa eleitoral, nossas redes sociais e a seção de comentários estão suspensas até as eleições, mas você ainda pode interagir com a gente pelo WhatsApp do número 981-28-1055, 981-28-1055.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981-28-1055.
Tabajara FM 105,5.
6:02. Olá, muito bom dia para você que já está sintonizado aqui na Rádio Tabajara FM 105,5 nessa manhã de quarta-feira, 29 de julho de 2026. Que alegria, que honra ter a sua companhia. Fica ligado, tá? Aqui no JE até às 8 horas. Tem muita informação, muita prestação de serviço para você. Eu sou Francisco Alves, sigo na sua companhia e até às 8 horas da manhã. Estou aqui na Rádio Tabajara muito bem acompanhado, tá? Acompanhado pelo Maurício Alves, à frente dos nossos trabalhos técnicos, comandando aí a nossa nave, a nossa mesa operadora. Também na companhia dela, nossa querida Carol Caldas, à frente aí da nossa transmissão no YouTube e também de olho nas mensagens que chegam no nosso WhatsApp. E claro, na companhia dele, o nosso querido Osvaldo Travassos, o meu companheiro de bancada. Olá, Osvaldo, muito bom dia.
Bom dia, Francisco Alves, bom dia, companheiros aqui de estúdio, bom dia, ouvintes. Mais um dia. E lembre-se, seja resiliente, espere. Olha, às vezes é preciso esperar. Agora, quando você não conseguir esperar muito, faça como na música, né? Faça, não espere acontecer.
É, muito bem. O Osvaldo sempre aí com mensagens, pensamentos muito valiosos aí pra gente começar o nosso dia 100%, não é isso, Osvaldo?
É isso, é pensar positivo sempre, pra frente sempre.
Muito bem, já estamos hoje na metade da semana, né? Então é aquele suspiro, né, Osvaldo? Oh. Daqui a pouco é sexta-feira.
É isso.
Mas hoje, ó, quarta-feira, 29 de julho, tem muita informação, né? Muita prestação de serviço para você aqui no Jornal Estadual. Nós vamos trazer aí atualizações da área policial, né? Sobre o caso do Washington Rodrigo, né? Esse jovem que foi assassinado cruelmente aqui em João Pessoa nos últimos dias. Também vamos falar sobre saúde, sobre questões relacionadas à saúde bucal, né? A câncer de cabeça. A gente vai também ter a participação do nosso querido Rostan Lucena, lá de Campina Grande, tá trazendo aí as atualizações aqui pra gente. Vamos, claro, contar também com a participação de Mirvan Lúcio, diretamente lá de Patos, né? A nossa capital do sertão. E também vamos ter, né, Osvaldo, 3 faixas de entrevista no programa de hoje.
Pois é, a primeira vai ser com a advogada dos direitos da mulher, Nayane Ramalho. Ela vai falar sobre o aumento, o registro do aumento de cerca de 40% nos casos de stalking contra as mulheres em um ano. Isso é um assunto interessante, vamos falar sobre isso nessa entrevista. Também teremos uma entrevista com o promotor de justiça, Arthur Magnus Dantas de Araújo. Ele vai falar sobre o Empodera 2.0, que é um projeto de capacitação focado em educação cidadã, direitos eleitorais e prevenção de crimes nas eleições. E a terceira entrevista vai ser com o economista Cássio Bezarria. O tema: 138 milhões de trabalhadores vão receber 13 bilhões de lucros do FGTS. Olha, isso interessa muita gente.
Com certeza, Osvaldo. E lembrando também que a gente vai ter no programa de hoje, como sempre, em toda quarta-feira, o nosso programa Acessibilidade em Destaque, né? Aí, trazendo informações importantes dessa área de inclusão social para as pessoas com deficiência aqui no nosso estado. Já que a gente está falando, né, Osvaldo, de chamadas, vamos só aqui reforçar para o nosso ouvinte, também para o nosso web aí, espectador que nos acompanha pelo YouTube. Vou até mostrar aqui para vocês que nos acompanham no YouTube a capa do Jornal União dessa quarta-feira, né, 29 de julho de 2026, que traz aí como destaque, né, a questão de que 3 torcidas organizadas aqui da Paraíba estão proibidas de ir ao jogo no Almeidão, o jogo do Belo, né, contra o Santa Cruz, que acontece agora no dia 8 de agosto. essa partida, inclusive válida pela Série C do Brasileirão. A gente até já comentou sobre isso aqui no JR, né, com a isso. Participação do Stefano, mas se você, ouvinte, quiser saber mais informações sobre isso, tá lá no Jornal União dessa quarta-feira. Você consegue aí encontrar o Jornal União nas principais bancas de revistas aqui de João Pessoa, né? Isso, Oswaldo?
É isso, pois é. São três torcidas. Uma torcida do Santa Cruz e duas aqui isso. Do Botafogo de João Pessoa. Aí você houve uma reunião exatamente para organizar e tentar, né, conter essas torcidas organizadas que muitas vezes são violentas.
Sim, né? Sim. Isso é... inadmissível, né, Oswaldo?
Inadmissível. Esporte é uma coisa, lazer, né, diversão e não violência.
Com certeza. E uma outra chamada da União também traz a questão da escala 6x1, né, que o Senado vai retomar esse debate agora no próximo mês. Então a União aí traz os detalhes para você também ficar muito bem informado. É isso. Você pode ficar informado de diferentes formas, né? Tanto a partir do nosso Jornal Estadual, das 6 às 8 horas da manhã, aqui de segunda a sexta-feira, como também pelo Jornal União, o nosso único jornal impresso aqui da Paraíba, sinônimo aí de qualidade, né, com mais de 100 anos, né, de atuação aí, de prestação de serviço para o nosso povo paraibano.
Sinônimo também de resistência.
Exatamente, é. É isso, são 6 horas e 8 minutos. Vamos saber como fica o clima para hoje aqui, para João Pessoa e também para Campina Grande?
Vamos lá, Francisco. Hoje, aqui em João Pessoa, nesse momento, 21 graus. Ainda está meio frio, daqui a pouco vai esquentar. Previsão de manhã ensolarada, poucas nuvens durante a manhã, a exemplo da tarde. Noite com céu limpo. A temperatura hoje vai variar entre 23 e 29 graus. A umidade do ar, 91%.
E Campina Grande?
Campina Grande agora 19 graus, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens, a mínima de 19 graus, a máxima de 28. Umidade do ar 98% lá em Campina Grande.
Muito bem, são 6 horas e 9 minutos. Vamos começando então o Jornal Estadual de hoje, trazendo aí uma atualização, né, sobre esse caso chocante que ocorreu aqui em João Pessoa no fim de semana, envolvendo aí o Washington Rodrigo, porque chegou ontem, pessoal, aqui em João Pessoa, o menor suspeito de assassinar um homem encontrado morto em um hotel aqui no bairro de Manaíra. O menor foi trazido para a cidade após se entregar e confessar o crime no Rio Grande do Norte.
Segundo a polícia, ele possui 17 registros de ocorrências anteriores e segue à disposição da justiça. Vamos saber mais detalhes sobre o caso com Felipe Lima.
O adolescente suspeito de assassinar o motorista Washington Rodrigo dentro de um hotel no bairro de Manaíra na última sexta-feira se apresentou à polícia na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Em depoimento, o investigado afirmou que conheceu o Washington Rodrigo por meio de um site de relacionamentos. Ele alegou que estrangulou a vítima por medo de ter uma relação íntima exposta. Isso depois de suspeitar que a vítima havia fotografado parte do encontro. A polícia descobriu que o suspeito acumula 17 boletins de ocorrência no Rio Grande do Norte, incluindo extorsão e violência doméstica. Ele usou um nome falso para se hospedar em João Pessoa. O delegado Cristiano Santana falou quais são os trâmites legais.
Ele será apresentado ao Ministério Público e ficará também à disposição do Poder Judiciário. O delegado titular da Infância e Juventude terá um prazo para finalizar essas investigações, inclusive receber os laudos periciais do IPC, tem algumas oitivas ainda já agendadas para essa semana, e fazer a conclusão e encaminhar ao judiciário. Então, a materialidade já está demonstrada através dos laudos, de parte dos laudos, as circunstâncias também com que foi repassado pelo menor devidamente demonstrada também. Então, só agora na pendência desses laudos periciais para fazer a conclusão, para que ele seja responsabilizado pelo ato infracional cometido.
O advogado Júnior Angelim explicou como a justiça trata casos como esse quando o suspeito é um adolescente.
É importante a gente pontuar que as crianças e adolescentes no nosso ordenamento jurídico no Brasil que cometem algum tipo de infração, elas estão sim sujeitas a determinados tipos de penalidade. A gente fala penalidade para a população em geral entender, mas não se trata especificamente de penalidade, porque crianças e adolescentes, elas não sofrem penalidades, elas são impostas a medidas socioeducativas, que é o equivalente, que existem 6 tipos de medidas socioeducativas que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê. Quais são essas medidas? Advertência, obrigação de reparar o dano, a prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional. A aplicação de cada uma dessas medidas ela vai depender tanto da gravidade do ato cometido, quanto do histórico, seja de reincidência, seja de ocorrimento de infrações anteriores que aquela criança ou adolescente tiver cometido.
O advogado também explica como funciona a questão da analogia.
Nós tivemos esse caso, né, aqui no nosso estado, numa cidade de uma pessoa de bastante repercussão, que esse adolescente ele está sendo investigado por supostamente ter cometido esse homicídio, que no caso dele, por se tratar de um adolescente de 17 anos de idade, será um ato infracional análogo ao crime de homicídio. Como ele é menor de idade, o Estatuto da Criança e Adolescente não usa o tipo do crime, mas ele usa a analogia, o ato análogo ao crime de homicídio. E neste caso, ele vai, caso venha a ser condenado, ele vai sofrer a imposição da medida socioeducativa mais gravosa, que nesse caso é a internação em um estabelecimento educacional, para que ele fique ali literalmente recluso neste estabelecimento, e essa reclusão ela pode ser de até 3 anos, ou seja, até os 21 anos de idade. O ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, só permite que a reclusão vá até os 21 anos de idade.
Com a chegada desse adolescente suspeito à Paraíba, a condução do caso fica oficialmente com a Delegacia da Infância e da Juventude de João Pessoa. O adolescente será apresentado ao Ministério Público e à Vara da Infância. A Justiça deve determinar sua internação provisória e imediata em uma unidade do Sistema Socioeducativo da Paraíba, enquanto o processo é concluído. Felipe Lima para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:14. Obrigado, Felipe, pelas informações. Qualquer atualização desse caso, tá, pessoal? A gente traz para você. Vamos continuar acompanhando, porque realmente é um caso muito chocante, né? Que revoltou aqui toda a nossa Paraíba. Então, qualquer novidade, atualização, a gente traz para você nos próximos programas. Mudando agora de assunto, a gente sai da área policial para falar agora sobre educação e saúde, né, Oswaldo?
É isso. João Pessoa sedia o 20º Seminário Nacional de Diretrizes para Educação e Enfermagem. A programação segue até a próxima sexta-feira, com discussões sobre políticas públicas e a educação na saúde.
Pois é, e as diretrizes curriculares nacionais para a área foram atualizadas neste ano, isso após 25 anos sem renovação. A nossa repórter, a Lucélia Pereira, acompanhou a abertura do seminário e traz os detalhes para a gente.
O 20º Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação e Enfermagem já está sendo realizado na Paraíba. A abertura aconteceu nesta terça-feira no Espaço Cultural José Lins do Rego, em João Pessoa. Até a próxima sexta-feira, profissionais, estudantes e participantes de diversos estados do país vão dialogar sobre a formação em enfermagem e a educação na saúde. Entre os destaques da programação está a discussão sobre as novas diretrizes curriculares da enfermagem, instituídas desde o mês de maio. O secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, explica por que esse debate é importante.
As últimas diretrizes foram do ano de 2001, então passa por todo um processo coletivo de elaboração dessas diretrizes. Uma das preocupações que nós temos é que houve uma grande expansão em períodos anteriores do ensino à distância na enfermagem. E a gente está falando de uma formação em saúde que é basicamente de estar junto com as pessoas, que é de atendimento nos serviços de saúde. Então, um decreto em 2024 já modificou essa situação, o ensino à distância, 24 e 25. E agora, com as diretrizes, a gente chega num documento mais específico que detalha quantos estágios tem que ocorrer, aonde devem ser esses estágios. Então, qualificar a formação na enfermagem significa a gente debater as diretrizes curriculares e vão ter vários espaços na programação para isso.
Além das diretrizes, o seminário também apresenta dados sobre o perfil da enfermagem brasileira e promove debates sobre políticas públicas e qualificação profissional. A presidente da Associação Brasileira de Enfermagem na Paraíba, Lenilma Bento, fala sobre a importância do evento.
A gente para refletir como está sendo o ensino da enfermagem e como esse ensino está chegando na ponta. no atendimento às pessoas. Então, não dá para a gente só ter teoria e não saber fazer uma prática, assim como fazer uma prática desvinculada da parte científica e da parte teórica. Então, quando a gente reúne a cada 2 anos, a partir do seminário de diretrizes da educação e do simpósio de teorias, a gente junta os profissionais docentes, estudantes, profissionais da atenção primária, profissionais que atuam na rede hospitalar, para pensar e refletir sobre o que está acontecendo e o que pode melhorar.
Para a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Jacinta de Fátima da Silva, o seminário é um espaço fundamental para discutir a formação dos profissionais e o cuidado com os usuários.
Nós estamos aqui na busca da aperfeiçoação, da formação do campo da enfermagem e da prática social cidadã para o cuidar que eu falo, um cuidar qualificado da população brasileira. Esse é o objeto de nós realizarmos esses seminários, para nos atualizarmos, para juntos formularmos políticas, sempre com foco no acesso à saúde e na qualidade do cuidado.
A programação do 20º Seminário Nacional de Diretrizes para a Educação e Enfermagem segue até a próxima sexta-feira em um centro universitário localizado na cidade de Cabedelo. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6h18. Obrigado, Lucélia Pereira, nossa repórter, falando aí sobre o Seminário Nacional de Enfermagem. Agora vamos para o assunto eleições. Nessa semana, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba participa da segunda edição do teste em campo regional dos sistemas de totalização e ecossistema da urna 2026. A atividade acontece em Tocantins e é sediado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins. Reúne tribunais regionais de 10 estados.
Oswaldo, vamos deixar para falar sobre isso mais para frente, porque a gente tem agora uma outra informação aqui da Vanessa, e aí a gente retoma esse assunto mais para o final do jornal. A gente fala agora, pessoal, sobre justiça, porque a Justiça da Paraíba declarou extinta a punibilidade do padre de Areial, que fez declarações racistas sobre a cantora Preta Gil, isso em julho do ano passado. O arquivamento do processo acontece após o cumprimento das obrigações previstas em um acordo de não persecução penal firmado em abril.
Infelizmente, esse caso de intolerância religiosa não é isolado. Apenas em 2025, a Paraíba registrou 62 denúncias do crime. Vanessa Queiroga conversou com a advogada Nayane Santos para entender mais sobre a intolerância e racismo religioso.
Nós vamos conversar agora com a advogada Nayane Santos. Seja muito bem-vinda, doutora Nayane.
É um prazer estar com vocês, para a gente poder explicar, para os ouvintes todas as situações.
Para começar, doutora Nayane, o que é o racismo religioso?
Excelente. A gente precisa fazer uma pequena diferenciação, entre o termo racismo religioso e intolerância religiosa, que embora nos faça pensar que são situações idênticas, não são. A intolerância religiosa é quando se tem aquela falta de respeito, seja pelos rituais, a própria crença, entre pessoas, vamos dizer assim, com religiões diferentes, certo? O racismo religioso, ele é um pouco mais conectado, literalmente, à questão das religiões de matriz africana, dos povos negros, indígenas também. Por quê? Porque vai além da falta de respeito com a crença. É como se esse preconceito, esse racismo religioso, ele, além de tudo, ele agregasse não só o que aquela pessoa acredita, mas também desmerece a cultura, os ritos. É ainda mais profundo, vamos dizer assim, do que a intolerância, Porque ela busca justamente, como se a gente pudesse fazer um paralelo, que o racismo religioso, ele tem conexão, inclusive, com o próprio racismo em si. Ele carrega esse peso, dessa cultura que nós ainda temos.
E em quais esferas pode ocorrer a responsabilização por racismo religioso?
O racismo religioso é um crime, né? Então, a gente tem que interpretar isso como um crime. Quando a gente vê situações em que há um acordo de não se dar andamento a uma ação penal ou não, porque o direito penal brasileiro, quando ele não foi criado para castigar, vamos dizer assim. Ele foi criado para que quem cometesse um delito, um crime, fosse responsabilizado por isso, e punido por isso. Mas não necessariamente a melhor punição, vamos dizer assim, é que a pessoa seja presa, por exemplo. Muitas vezes, outras medidas, né, que não a restrição da liberdade, são mais eficientes, até para que a pessoa passe, por exemplo, por cursos, que é muito comum, então ela pode, vai ter um benefício melhor para ela e para a sociedade, do que se simplesmente quem cometesse qualquer crime não tivesse essa possibilidade, né, de acordos, de não prosseguimento de ação penal para o encarceramento. Então, o Código Penal Brasileiro ele foi criado, né, nesse sentido, não necessariamente para punir. E quando a gente fala de crime, especialmente nesses crimes que vão muito além do que a gente consegue tocar, né? Quando a gente fala de racismo, é algo que fere a vítima numa intensidade muito grande. Então, é muito mais eficiente, digamos assim, que o criminoso, né, quem cometeu esse crime, ele seja, entre aspas, obrigado a passar por cursos, prestar serviços voluntários, do que qualquer outra situação, que vai fazer com que chame a atenção dele para ele repensar o que foi feito, né? A ideia é nesse sentido. Então, a responsabilização ela pode ser na seara criminal e, a depender também, a gente pode pensar na responsabilização civil, né? Tudo vai depender do contexto, do fato concreto, mas é possível, sim, os dois olhares, né?
E o que é que pode ser feito para gerar impactos duradouros na prevenção de violações e na promoção da liberdade religiosa?
O ponto mais importante que nós, enquanto sociedade, precisamos nos atentar para que isso não continue se repetindo é por meio da educação. E quando eu falo da educação, não é apenas da escola, né? É a nossa reeducação enquanto sociedade. É nós buscarmos a cada dia tirar de vez toda essa estrutura racista que ainda vivemos, né? Embora eu, mulher branca, a gente consegue identificar, né, quando a gente faz os recortes sociais, quem são as maiores vítimas, quem são os maiores perseguidos, vamos dizer assim. Mas o que a gente precisa é de educação. A nossa sociedade ela precisa de educação, ela precisa de conscientização, né? E é um trabalho de todos nós. Não é porque eu sou uma mulher branca que eu não devo ser uma mulher que fale também sobre o racismo, porque é o lugar de fala de toda a sociedade. Não basta não ser racista, nós temos que ser antirracistas. Só assim, um dia, nós teremos um país livre dessas situações tão terríveis que ainda tornam a repetir no nosso país.
Essa foi a nossa conversa com a advogada Nayane Santos sobre o racismo religioso. Nós agradecemos muito pela participação, doutora Nayane.
Sempre um prazer.
Voltamos aos estúdios.
6:25. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Uma conversa muito esclarecedora aí com a advogada Nayane Santos, comentando sobre intolerância e também racismo religioso. Vamos seguindo, trazendo mais informação para você, nosso ouvinte, não é isso, Oswaldo?
Isso, vamos agora com um giro de notícias por Campina Grande, com Rostão Lucena. Entre os destaques do dia, ele destaca a ação do Ministério Público da Paraíba, que pede a retificação de edital do concurso da Educação Municipal. Fala, Rostão.
Bom dia e uma ótima quarta-feira para vocês da bancada e para todos ligados no Jornal Estadual. O Ministério Ministério Público da Paraíba ingressou com ação civil pública para que a Justiça determine a alteração do edital do concurso da Prefeitura de Campina Grande na área da educação. De acordo com o MP, o edital prevê jornada de 40 horas semanais para 10 cargos de professor, enquanto a lei municipal estabelece carga horária de 30 horas semanais. A ação é contra o município e o IDECAN, banca organizadora do concurso, e teve origem em uma representação apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores Municipais em Educação de Campina Grande. O Ministério Público pede que a Justiça determine a retificação do edital no prazo de 5 dias, adequando a carga horária à legislação municipal e declarando nulos os trechos que contrariem a norma. Uma operação de fiscalização do PROCON de Campina Grande em diversos estabelecimentos comerciais do município resultou na apreensão de 126 produtos com prazo de validade vencido. Só de embutidos impróprios para o consumo foram apreendidos mais de 50 quilos de linguiça, o que chamou a atenção da fiscalização. Todos os itens apreendidos foram retirados de comercialização para a destinação adequada. Os estabelecimentos pegos descumprindo o Código de Defesa do Consumidor foram notificados, podendo responder a processos administrativos que incluem penalidades e multas. A comercialização de produtos fora do prazo de validade é uma infração grave no Código de Defesa do Consumidor e representa um risco de saúde à população. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, IDECAN, divulgou a concorrência oficial do concurso público da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos, STTP. Ao todo, o certame contabilizou 5.820 candidatos para 40 vagas, o que resulta em uma concorrência de 145,5 candidatos por vaga. O concurso da STTP oferece vagas exclusivamente para o cargo de agente de trânsito. Com a divulgação da concorrência, os candidatos agora intensificam a preparação para as provas, que serão aplicadas no dia 30 de agosto. O 13 começou o planejamento para a próxima temporada e já deu um importante passo visando 2027. A diretoria do Galo resolveu dar sequência ao trabalho do técnico Adriano Souza e renovou o contrato com o jovem profissional. Adriano Souza foi o principal responsável pela montagem do elenco que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro e garantiu vaga na competição do próximo ano. O próximo desafio do técnico será a Copa Paraíba, competição estadual que vai dar ao campeão uma vaga na Copa do Brasil. De Campina Grande, Rocha Lucena, para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Muito bem, são 6 horas e 29 minutos. Obrigado, Rostam, pelas informações diretamente da nossa querida Campina Grande, rainha da Borborema. 6 horas e 29, o relógio quase virando para 6h30. Agora a gente traz informação, pessoal, para você, morador de Cabedelo, falando aí sobre abastecimento de água. Então, atenção, tá? 3 bairros aqui da cidade de Cabedelo ficarão sem água a partir das 10 horas da manhã de hoje, viu? A interrupção temporária vai afetar os bairros Portal do Poço, Recanto do Poço e Loteamento Oceania 4.
Segundo a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba, Cagepa, a suspensão do serviço se dará por conta da instalação de um registro na rede de distribuição que abastece a região. E o retorno gradual do abastecimento está previsto para acontecer a partir das 8 horas da noite de hoje. Agora, 6 horas 30 minutos, vamos ao nosso primeiro intervalo. É bem rapidinho.
Jornal Estadual, volta já. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
A promoção Fiat há 50 anos Fã do Brasil já começou. Compre seu Fiat Strada Ranch Turbo AT 2027 de 153.990 por 143.211. Condição válida para ME e produtor rural. Aproveite, desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá, pessoal, meu nome é André Moraes.
Olá, pessoal, eu sou Cris Maurício.
Olá, pessoal, meu nome é Sandra Belê. Estou muito feliz porque a minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6 horas 31 minutos, foi bem rapidinho mesmo, do jeito que o Oswaldo disse, viu, pessoal? Nós já estamos de volta aqui com o Jornal Estadual nessa manhã de quarta-feira, 29 de julho de 2026. Muito obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua companhia nessa manhã. E reforço aqui o convite para que você continue sintonizado com a gente até as 8 horas. Tem muita informação aqui no Jornal Estadual, muita prestação de serviço para você. Inclusive, você pode participar e interagir com a gente pelo WhatsApp. O número é o 98128-1055. Os nossos comentários, né, na transmissão do YouTube estão temporariamente desativados por conta do período eleitoral, mas a sua interação está garantida a partir do nosso WhatsApp. Então deixa lá a sua mensagem para que a gente fique aí nessa mesma sintonia. Vamos seguir, são 6 horas e 32 minutos, falando agora sobre acessibilidade, né, Oswaldo?
É isso, Francisco. Agora a Rádio Tabajara transmite mais uma edição do programa Acessibilidade em Destaque. Hoje, Otto de Souza e Alice Pontes falam sobre acessibilidade na Universidade para Surdos.
Acessibilidade em Destaque.
Um excelente dia para você que ouve a Rádio Tabajara. Estamos dando início a mais uma Acessibilidade em Destaque por aqui. Bom dia a todos do Jornal Estadual também. Eu sou Otto de Souza e hoje estou aqui com Alice Pontes. Tudo bem, Alice? Bom dia.
Oi, Otto. Tudo bem, sim. Um bom dia para você e para todos que nos acompanham nesta manhã de quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre acessibilidade na universidade para pessoas com surdez, contando um pouco sobre o processo de formação acadêmica do Ricardo Douglas, que recentemente concluiu a graduação de Direito da UFPB, um curso que exige muito de oratória e conhecimento de termos técnicos jurídicos.
E as conquistas do Ricardo Douglas o tornou, em abril, o primeiro aluno surdo a se formar no curso de Direito da UFPB. No Direito, o esforço do intérprete vai muito além da leitura literal. Envolve a aplicação da hermenêutica jurídica para adaptar textos normativos e materiais jurídicos. O intérprete tem um esforço em adaptações específicas. Dalva Ferreira foi intérprete do Ricardo nesse processo e nos falou sobre o conhecimento prévio necessário e os desafios nesse processo.
Para nós, tradutores, sabemos que é altamente complexo e exige uma transição estrutural, linguística e pedagógica contínua. E não se limita apenas à simples presença do tradutor intérprete de Libras e língua portuguesa. Em sala de aula envolve uma profunda reestruturação metodológica para converter um ecossistema historicamente focado na oralidade e na escrita densa de um ambiente visual acessível. Eu posso citar aqui 4 coisas que nós, como tradutores, né, consideramos como um real desafio. O primeiro é adaptação, hipertextualidade e jargão jurídico, né? Porque sabemos que o direito possui um vocabulário arcaico, formal, repleto de expressões em latim. O segundo é a escassez de sinais terminológicos, né? A Libras nós sabemos que é uma língua viva, mas a criação de sinais específicos para a esférica jurídica ainda está em andamento, né? E o terceiro seria a falta de planejamento prévio em conjunto com o professor, né? Os professores raramente compartilham ementas, textos de doutrinas, com antecedência. Sem um estudo prévio do material, o tradutor intérprete de Libras enfrenta barreiras severas para realizar uma interpretação leal. E a quarta que eu posso citar aqui é a sobrecarga cognitiva e física, porque leituras longas de códigos e debates jurídicos exaustivos demandam revezamento e rigoroso entre intérpretes. Por isso, nós trabalhamos em dupla na área acadêmica.
O processo de aprendizagem necessita de adaptações para Libras, tornando um desafio ter acesso a esses materiais. Quando um texto é traduzido em Libras, o intérprete não repete as palavras uma por uma. O processo de tradução de material em texto para Libras transforma a estrutura gramatical do português para o formato visual e espacial da língua de sinais, com desafios do conhecimento específico. O Evaristo Júnior, que também atuou como intérprete de Ricardo Douglas, comentou conosco sobre a tradução do material.
Esse processo foi um processo bem intenso, porque a área jurídica existem jargões próprios e para Libras você precisa ser o mais claro possível para poder ele compreender, mas não perder o signo, né? Eu pedia muita ajuda também dos colegas dele para entender esses jargões, pesquisava muito também para que conseguisse traduzir ali aquele material de uma forma acessível para ele. Foi um processo bem interessante, a gente também acaba aprendendo, né, junto com ele. Foi muito legal, foi uma etapa desafiadora, mas que foi muito importante para ele naquele início, e fica aí a atenção para as pessoas, né, se conscientizarem de que é preciso traduzir esses materiais para oferecer uma garantia linguística a essas pessoas.
A determinação do aluno é fundamental, mas a complexidade do curso de Direito para surdos não depende exclusivamente do esforço individual. O sucesso exige a quebra de barreiras institucionais, a garantia de acessibilidade comunicacional como intérpretes de Libras e adaptações metodológicas. Superar os desafios do rigor textual e da oralidade exige o esforço conjunto do estudante e da instituição de ensino. A Dalva ainda falou sobre a importância do aluno de se dedicar aos seus objetivos.
Embora o apoio institucional tenha sido um alicerce importante, a verdadeira força motriz e o protagonismo dessa jornada emanaram da iniciativa, do brilho e indomável força de vontade do próprio Ricardo. Para mim, conhecer o Ricardo e testemunhar de perto sua evolução foi uma experiência profunda e enriquecedora, e um motivo de imensa satisfação pessoal e profissional para mim. A postura dele, sempre firme e sempre em retidão diante dos desafios pedagógicos, não apenas consolidaram seu sucesso acadêmico, mas também deixam um legado inspirador sobre o verdadeiro significado de perseverança e superação.
Pois é, pessoal. É muito importante ter pesquisas em Libras voltadas ao ensino superior e focadas na criação de glossários técnicos, adaptação de terminologias acadêmicas, letramento bilíngue e na superação de barreiras metodológicas enfrentadas por tradutores e intérpretes. Eles garantem a acessibilidade e a inclusão efetiva de estudantes surdos no ambiente universitário.
Pois é, pessoal, isso realmente é de suma importância, com certeza, né? E assim a gente se despede de mais uma edição do Acessibilidade em Destaque, o último desse mês de julho. A gente já está chegando em agosto e vamos continuar por aqui com o nosso compromisso de trazer muitos temas voltados à inclusão e acessibilidade. Deixa eu lembrar também o seguinte, todas as edições da nossa coluna estão lá no Spotify, viu? Inclusive, muito em breve, esta edição também vai estar por lá. É só você procurar Colunas Rádio Tabajara e lá vai ter o Acessibilidade em Destaque e você pode acompanhar todos os episódios a qualquer hora, em qualquer lugar. Valeu, Alice, por hoje e até a próxima semana.
Até a próxima semana, Otto. Uma ótima semana a todos e até o próximo programa.
Acessibilidade em Destaque.
6 horas 39 minutos. Obrigado, Otto. Obrigado, Alice, pelas informações aí. O programa Acessibilidade em Destaque, programa que tanto nos orgulha aqui na Rádio Tabajara, e hoje falando sobre acessibilidade na universidade para surdos, né? Gente, vamos falar agora de saúde, tá? São 6 horas e 40 minutos. Oswaldo, tem uma pergunta pra você. Você enxerga bem?
Atualmente,
que bom,
sim,
né?
Atualmente sim.
Atualmente por quê? O que é que você fez?
É, porque eu fiz catarata e aproveitei, né?
Para corrigir aí, né? Corrigir
a minha miopia, que era muito forte.
Muito bem. E há quanto tempo que você foi no oftalmologista aí pela última vez?
E você me pegou agora.
Tá em dívida, né, rapaz?
Pois é, muita gente adia aí ao consultório, como eu, é, viu? E acaba demorando a identificar problemas de saúde dos olhos.
Pois é, Oswaldo, e segundo os especialistas, a necessidade das consultas preventivas com o oftalmologista segue aumentando aí conforme a idade. Quem traz mais informações sobre esse tema aqui pra gente é o nosso repórter, o Juarez Diniz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Os brasileiros geralmente procuram o oftalmologista somente quando já percebem sinais de alerta em relação à saúde dos olhos. Os principais motivos que levam as pessoas ao oculista são a visão embaçada, dor de cabeça constante e dificuldade para enxergar. Essa prática de esperar aparecer um problema na visão não é recomendada pelos oftalmologistas. Nós conversamos agora com o médico oftalmologista Carlos Eduardo para mais informações. Inicialmente, doutor Carlos, por que não é recomendável esperar algum sintoma de problema da visão para que só então a pessoa procurar ajuda de um oculista?
Muita gente realmente, como você falou aí, só procura o oftalmologista quando já está enxergando mal. Várias doenças oculares, elas são silenciosas e podem causar perda irreversível da visão. Então, o melhor momento de procurar o oftalmologista não é quando a visão piora, mas antes disso. Existem algumas doenças que causam baixa da visão irreversível e não têm sintomas. Só vai apresentar sintomas quando já está na fase mais avançada, como, por exemplo, glaucoma ou algumas doenças da retina.
A ida ao oftalmologista deve ser feita, então, por pessoas de todas as idades?
Sim, de todas as idades. Desde o nascimento, um teste do olhinho, que é para detectar algumas doenças que a criança pode nascer com ela, até o fim da vida. Obviamente, quanto mais